E começou a operar um sistema de alerta que envia mensagens automáticas para celulares em áreas de risco. Operado pela Defesa Civil, as mensagens avisam sobre a possibilidade de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos, orientando então sobre rotas seguras. Este sistema começou a funcionar nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, está prevista a operação nos demais estados a partir do ano que vem. E em diversas ocasiões, aqui no jornal mesmo, né, no Jornal da USP, nós havíamos comentado sobre essa necessidade de contarmos com um sistema desse tipo, utilizando a rede de telefonia celular como base. Agora, o sistema já entrou em funcionamento. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da Escola de Comunicações e Artes, do Instituto de Energia e Ambiente. Muito bem, e você já falou sobre dessa importância de uma iniciativa que não espera, né, o sujeito ir lá e se cadastrar, fazer parte do sistema. Quer dizer, agora, automaticamente, as pessoas vão receber esses alertas porque estão numa base, né, usar a telefonia a serviço, a tecnologia a serviço da prevenção, né, de acidentes.
Exatamente, Roxane. Esse sistema já é utilizado, né, um sistema similar já é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas áreas, para alertar sobre crimes, sequestros. No Japão, ele é um sistema de alerta, há um sistema de alerta similar para eventos extremos, como terremotos, chuvas muito intensas, né? E nós sempre comentamos aqui, né, em várias oportunidades, sobre a possibilidade de se fazer o mesmo no Brasil, sem a necessidade de se adquirir um sistema, porque a infraestrutura de telefonia celular, ela já está fartamente disponível. Então, as operadoras, elas têm como identificar qual a região onde você está, e se aquela região está em risco, né? Ela recebe uma mensagem da Defesa Civil e as operadoras disparam essa mensagem para todos os celulares. E tem algumas características interessantes e isso vai demandar uma mudança de hábito, né? Por exemplo, nós quando entramos aqui no estúdio, nós tiramos o som do celular. Mas esse sistema, ele se sobrepõe a isso. Ou seja, mesmo o celular silenciado, ele vai começar a apitar, né? A tela vai começar a piscar e isso exige que a pessoa vá lá e clique em algum botão para dar ciência, né? Para tomar ciência de que o alerta foi,
importante,
foi emitido isso. Então, eu fico imaginando como a gente vai fazer, porque de repente deixa o celular no mudo, né? E ele começa, a gente espera que nunca apite, porque é uma situação grave, mas ele pode começar a apitar do nada, avisando sobre uma emergência.
Mas aí é por uma causa muito justa, né? Importante.
Sem dúvida.
A gente tem que entender isso.
E a única coisa que me preocupa um pouco é, pelo menos no sistema que estava em teste, era uma certa burocracia no envio da mensagem, porque a Defesa Civil, por exemplo, o município, ele detecta que está havendo um problema, tal, ele comunica a Defesa Civil do Estado, porque aí você tem que avisar toda a região, e ela que passa a mensagem para as operadoras de telefonia celular. Então, eu fico pensando se essa demora, né, ou se não pode ocorrer uma demora nessa comunicação entre as autoridades locais e passar isso para a Defesa Civil passar isso para as empresas de telefonia celular, porque, na verdade, quando você tem chuvas intensas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou já aconteceu situação não exatamente igual do Rio Grande do Sul, mas chuvas muito intensas pegando todo o estado de Minas ou boa parte do estado da Bahia nos últimos anos, seriam muitas as mensagens disparadas, né? Então, eu fico pensando, ó, será que vai haver tempo suficiente para fazer esse tipo de mensagem chegar, né, no com a velocidade necessária para alertar as pessoas? Mas sem dúvida é um ganho significativo, porque ele é um sistema muito barato, comparativamente a outras soluções que estavam...
E de amplo alcance, né?
Estudo. E de amplo alcance, porque ele vai depender da existência de rede 4G e 5G. Mas a rede 4G, ela já é muito difundida no Brasil. Então, boa parte dos celulares já tem essa capacidade de trabalhar com a rede 4G e vão acabar recebendo esse tipo de mensagem. Então, eu vejo assim como um ganho muito significativo. Ontem um amigo perguntou, falou assim, quando é que você vai dar boas notícias, né? Porque sempre, muitas vezes, as questões ambientais estão relacionadas, infelizmente, a problemas, tal. Eu falo assim, olha, eu tenho procurado boas notícias, né? E essa é uma delas,
essa é,
né?
Uma,
De que esse sistema começa a funcionar e isso pode efetivamente salvar vidas, né? Que é o mais importante, e também salvar patrimônios, né?
Professor, então, aqui o senhor está dizendo, olha, é um passo importante, sim, esse sistema de alerta. Eu, como jornalista, me preocupo com a comunicação. Quer dizer, o que vai ser dito? Ela vai ser muito clara, muito direta, né, a mensagem? Isso é importante. E o que mais, na sua avaliação, precisa ser feito em relação a esses alertas?
Olha, eu sempre critico e tento colocar isso de uma maneira positiva. E eu sei do trabalho enorme que a Defesa Civil aqui em São Paulo ela realiza, mas eu estou cadastrado no sistema já existente, né, da Defesa Civil, então recebo alertas por SMS.
É, eu também recebo.
Que são, no meu entendimento, alertas muito genéricos. Fala assim, ó, chuva se espalhando na Zona Norte, né, não se arrisque ou busque abrigo, alguma coisa desse tipo. Eu brinco, eu falo que são avisos de mãe, né? Você vai sair de casa, mas, ó, leva um casaco, vai chover e tal. Que o ideal seria que os sistemas, eles avisassem, né, mais especificamente sobre quais as áreas aonde pode ter, por exemplo, alagamento, inundação, aqui na cidade de São Paulo ou em outras cidades, e quais são as rotas de fuga. Porque, por exemplo, nós temos já foi implantado há algum tempo, a indicação de áreas sujeitas a alagamento, inundação, né? Então, você passa numa rua, tem a placa. Só que não está indicado qual é a rota de fuga.
Para onde você vai? Por onde, né?
Exatamente. É. Porque, às vezes, numa tentativa de sair da região, você pode adentrar mais ainda nessa área de risco, se você não conhece o bairro. Né? Então, eu vejo, por exemplo, eu tenho encontrado muitas dessas placas em Moema, que tem várias áreas sujeitas à inundação. A pessoa que conhece o bairro, ela sabe, fala, bom, eu vou, né, tá na iminência de um temporal aqui, eu tô numa área sujeita a alagamento, vou buscar uma área mais alta. Mas quem não conhece o bairro não sabe exatamente como fazer isso, né? Então, o ideal seria que tivesse a indicação de rota de fuga. Olha, caminhe para cá, entre em tal via, né, para você sair dessa área. Então, eu vejo, né, nesse tipo de alerta, como você disse, tem ter uma preocupação fundamental com a comunicação, o que vai ser comunicado, como vai ser comunicado, o nível de detalhe que vai ser passado e também oferecer alternativas para as pessoas, para onde eu devo fugir.
Faz sentido.
Também cito com frequência, por exemplo, o que se faz no Chile. Você passa nas cidades litorâneas, tem lá a rota de fuga em caso de tsunami. Então, quando tem alerta de tsunami, as pessoas sabem para onde elas têm que correr, né? Isso é muito importante, inclusive para os turistas, sejam turistas locais que não conhecem muito bem a cidade, ou para turistas estrangeiros que conhecem menos ainda, né? As pessoas que vivem na cidade, sabe, bom, eu sei que a parte mais alta está direcionada ali para tal região, vou para lá, né, para me proteger do caso de tsunami. E eu perguntei, eu estava em Punta Arenas ano passado, fazendo pesquisa, e perguntei para um motorista, falei assim, mas aqui é uma área abrigada, né, está num canal, tem risco de tsunami? Ele falou assim, olha, isso é obrigatório em todas as cidades chilenas, independente do risco existir em maior ou menor grau, né, porque eles tiveram um problema há alguns anos de mortes por tsunami. Houve um terremoto, que o terremoto em si não causou grandes danos. As pessoas preventivamente subiram a cordilheira para se precaver contra um tsunami e receberam o alerta de que não teria tsunami, desceram e o tsunami veio. Então, muitas pessoas morreram por causa do tsunami. Então, isso se tornou mandatório em todas as cidades, a indicação, né, desse risco e da rota de fuga. Isso para áreas sujeitas a alagamento é fundamental. E nós temos, infelizmente, várias áreas aqui em São Paulo que estão sujeitas a isso. E nós estamos com um volume de chuvas não vou dizer maior do que o normal, mas as chuvas têm sido muito, por vezes, muito concentradas. Então, elas sobrecarregam o sistema de drenagem urbana e facilita o acúmulo de água, né? Colocando, às vezes, o motorista em risco, não necessariamente risco de vida, mas risco de perder o seu patrimônio, perder o seu carro, claro, né? Enfim. Né? Então, isso é importante também. Ou seja, não só o sistema fisicamente está operando, mas também como essa comunicação ela vai ser efetivada e quais as alternativas que serão apresentadas.
Isso é importante, porque o risco não está só nas áreas, né, nas áreas rurais, perto de árvores, não é só no litoral, próximo ao mar. Há muitos riscos nas áreas urbanas hoje,
sem
né,
dúvida,
professor? Muitos riscos. A gente
sem
pensa
dúvida.
Que não, de repente, você pode estar no meio. Que é o que tem acontecido com as cenas que a gente tem visto.
Não,
a chuva é tão intensa e tão rápida, né? Que aí.
Tem algumas avenidas em São Paulo, ruas, que ficam em fundo de vale. Na verdade,
exato.
elas estão sobre rios que foram canalizados.
Uhum.
A chuva. Por uma questão topográfica, tende a se concentrar nessas áreas. A pessoa que não sabe ou não está atenta...
É pega de surpresa.
Ela é pega de surpresa, porque às vezes desce um volume muito grande de água, muito rapidamente. Então, é preciso que a pessoa tenha esse alerta. Olha, é uma área sujeita a alagamento e a rota de fuga é por aqui.
Perfeito. Muito bom. Vamos ver como vai funcionar esse sistema, não é? Tá chegando aí a época das chuvas intensas. No início do ano, vamos ver esse novo sistema da Defesa Civil de alerta de desastres. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente, com a gente aqui. Obrigada pelos esclarecimentos, professor.
Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos.